Fala galera, beleza? TH passando aqui mais uma vez com mais um vídeo da série de preview da temporada 2019 da NFL aqui no IGTV. Para você que está ouvindo o áudio aí em alguma plataforma de podcast, lembre-se que esse conteúdo é original do Instagram e aqui eu adapto para o formato de podcast também. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo, falamos sobre a AFC Norte e nesse segundo vídeo falaremos sobre a AFC Leste, a divisão que vem sendo amplamente dominada pelos Patriots aí na última década, tá certo? Vamos lá então? Galera, a primeira franquia que vamos falar da AFC Leste é o Miami Dolphins, né? Começando assim por baixo, né, no meu mock aí para a próxima temporada, né? Os Dolphins que chegam na temporada 2020, chegavam a, vou mudar um pouco o termo, como grandes favoritos a equipe que ia fazer um tank, né, que é aquele método de perder jogos para poder ter uma escolha alta no próximo draft, né, mas eu acho que talvez possa ter mudado um pouco, né, com a chegada de um head coach novo, com a chegada de dois quarterbacks novos, né, o Josh Rosen e o Ryan Fitzpatrick. Então talvez isso possa alterar um pouco os planos da franquia com relação ao tank, né. Falando do técnico, saiu o Adam Gase, a gente vai falar dele daqui a pouco lá na chegada dele nos Jets, mas os Dolphins contrataram o Brian Flores, que trabalhou como técnico de linebackers do Patriots, na última temporada fazia as chamadas defensivas, mas não era o oficial coordenador defensivo, né, e chega para tentar mudar um pouco as coisas ali em Miami. A gente sabe que ele vem de discípulos ali do Bill Belichick dos Patriots, né, mas não é uma garantia de certeza, assim como a gente vê também com o Matt Patricia, que tem um trabalho já questionado no Detroit Lions. Né. Então, tem o Brian Flores, que é um head coach novo, né, e a chegada do Josh Rosen. O Josh Rosen, para quem não sabe, era quarterback do Arizona Cardinals, né, na última temporada, sofreu bastante com aquele time bem ruim dos Cardinals, então foi posto na fogueira, né, e imagino que, com base nessa última temporada, que ele já sofreu bastante, ele queira mostrar uma certa evolução nessa segunda temporada. E o quarterback, quando ele quer mostrar a evolução, ele quer jogar bem, quer fazer o time dele vencer. Eu imagino que essa vai ser a mentalidade do Josh Rosen em Miami. E o Ryan Fitzpatrick também é um quarterback experiente, a gente viu ele na última temporada no Tampa Bay Buccaneers, né? Fez um bom início de temporada, depois caiu um pouquinho de rendimento, dividiu ali a posição com o James Winston. Mas ele também é um cara que gosta de vencer. Então esses dois caras brigando ali, tendo uma competição saudável, podem levar os Dolphins a algumas vitórias, tá? O elenco não se reforçou muito no off-season, fez um draft ali considerado nada extraordinário, né? Então a gente também tem a chegada do Duzão, né, o brasileiro, para quem não sabe, que foi descoberto ali pelo programa da NFL One Discovery e tá com uma vaga no elenco do training camp agora de final de julho, né? E vai buscar uma vaga no elenco definitivo para a próxima temporada, né? Então a gente está na torcida por ele também. Né? E aí as opções ofensivas do Miami são bem restritas, né? A gente tem o Kenyan Drake, que é teoricamente um bom running back, só os alvos, os wide receivers são medianos, a gente não pode dizer que nenhum é extraordinário. Então a vida dos Dolphins pode ser que eles abracem em certo momento o tank e briguem pela primeira, segunda, terceira escolha do próximo draft, né? Então eu fiz aqui, né, como vocês podem ver, eu colocar aqui para vocês um mock aqui dos jogos do Miami Dolphins, né? Eu coloquei, por exemplo, na última temporada eles ficaram uma campanha 7-9, né? Nessa eu já coloquei um pouco mais abaixo, né? Não sei se vocês concordam ou não, mas eu coloquei, por exemplo, um 4-12, que é uma temporada ali de, sei lá, um top 3, top 5 com certeza no próximo draft. Então a vida de Miami basicamente depende muito do que o Brian Flores vai inserir na cultura da franquia, né? E os quarterbacks vão tentar mostrar de serviço. Se, por exemplo, o Josh Rosen for banco e o Ryan Fitzpatrick cair de rendimento, pode ter uma troca, pode trazer algumas vitórias, mas eu não vejo isso como um ponto preponderante para buscar uma vaga nos playoffs. Então é isso, torcedores do Miami Dolphins, mais uma temporada aí que talvez em 2020 vocês façam um bom draft, mas não dá para esperar muita coisa neste ano. E dando continuidade, a segunda franquia que vamos falar da AFC Leste é o Buffalo Bills. O Buffalo Bills que fez uma ótima off-season, contratou bastante gente aí na janela de free agency, fez um bom draft, podemos dizer assim, né? E o segredo do Buffalo Bills para essa temporada passa muito pelo amadurecimento do seu quarterback, que é o Josh Allen, né? A gente viu que ele tem um braço poderosíssimo, mostrou personalidade em diversos jogos da última temporada, e essa temporada pode ser uma temporada de afirmação, né? Como eu falei, Os Bills foram às compras na off-season, né, melhoraram as opções do seu ataque, né? A gente via que o ataque ano passado ele não produzia constantemente, a defesa era boa, ela era uma defesa sólida, mas o ataque de Josh Allen sofria um pouco com as opções que estavam disponíveis para ele. Né, o jogo corrido com o LeSean McCoy é um jogo bem confiável, né? A gente teve a chegada agora do experiente Frank Gore, né? Já tem o Chris Ivory também lá, né? E os Bills contrataram, por exemplo, o Cole Beasley, que é um wide receiver que estava no Dallas Cowboys, contrataram o John Brown, que estava no Baltimore Ravens, e somados ao Zay Jones e o Robert Foster. Então você já tem ali quatro nomes ali para brigar pelas três posições ali, talvez numa formação titular, né? Ou duas mais comumente. E também as contratações dos Bills foram pontuais também para a linha ofensiva, na proteção ali do Josh Allen. Então chegou o Mitch Morse, né, que estava nos Chiefs, ele se tornou o maior contrato ali de linha ofensiva, o center mais bem pago da liga, né? E chega com completo status de titular. E também chegou o Tyler Nischke, só para lembrar o nome dele. Ele estava no Redskins, ele não era titular, mas sempre que entrava bem, né? E chega também para ajudar e muito essa linha ofensiva aí dos Bills, né? E os Bills também draftaram o Cody Ford também para a linha ofensiva. Então o foco foi nessa proteção para dar tempo do Josh Allen ter processar, ler as defesas e ter boas opções no ataque. A defesa já era boa, draftou também o Ed Oliver, que era um bom prospecto do draft. E com a cultura em Buffalo ali, já dando sequência, se não me engano é o segundo ou terceiro ano já, tanto do general manager quanto do head coach, a gente pode ver uma melhora nos Dolphins. Nos Dolphins não, eu tô com o Dolphins na cabeça porque acabei de falar dos Dolphins, mas não é Dolphins, é Bills. E os Bills ano passado tiveram uma campanha 6-10, né? Ficaram em terceiro na divisão, e esse ano aqui, como vocês podem ver, eu coloquei aqui uma campanha 7-9. Eu acho que vai ter uma melhora, não sei se vai ser suficiente para chegar a brigar por uma vaga de wild card na AFC, mas a gente vai ver os Bills com mais opções de ataque, já sua defesa já sólida e brigando por vitórias nessa temporada. Eu coloquei 7-9, mas pode acontecer de ser um 8-8 ou até um 9-7, e dentro da margem de erro aí a gente pode ver os Bills brigando um pouco ali dentro da divisão junto com o New York Jets. Não vejo uma ameaça pro New England Patriots nesse momento, mas é interessante e vale frisar novamente que muito vai passar pelo amadurecimento do Josh Allen. Se o Josh Allen crescer como quarterback dentro do pocket, a gente já viu que ele tem um braço forte, e com essas outras opções ofensivas, os Bills podem dar um pulo do gato aí e preparar um bom terreno para a próxima temporada. Bom, a terceira franquia que falaremos aqui da AFC Leste é o New York Jets, né, que teve uma campanha na última temporada, de 4 vitórias e 12 derrotas, né, teve uma escolha alta ali no draft. A gente vê que eles também atuaram razoavelmente bem aí na off-season, na janela de free agency, né, trouxeram o Le'Veon Bell, né, o running back que estava em litígio com o Pittsburgh Steelers, né, chega para ser running back titular. Né, então a gente vai precisar também ver um amadurecimento do Sam Darnold, que ele foi um quarterback, digamos assim, bem na régua ali, né, para o seu primeiro ano, não foi nada de extraordinário, mas também não foi tão ruim assim. Né, o que preocupa nos Jets foi a recente bagunça nos bastidores. Né, o Jets fez a contratação do Adam Gase, que estava no Miami Dolphins, que é um técnico bem questionado, né? Muitas pessoas falam que ele é um técnico de baixo nível para a liga, e após a contratação do Gase, muitas mudanças lá dentro da franquia, o general manager foi demitido, então muitas vezes o Adam Gase tinha que fazer os dois papéis, tanto de head coach quanto de general manager, então a gente não sabe como isso vai afetou os bastidores da equipe. Né? Então, como eu falei, a chegada do Le'Veon Bell para alavancar, né, o jogo terrestre da franquia. Né, chegou a chegada também do CJ Mosley, que veio do Baltimore Ravens, né, o linebacker ali, para melhorar um pouco mais a defesa que já era considerada boa no ano passado, que tem Jamal Adams, tem alguns outros nomes bons, né, e a posição de ataque, a linha de ataque foi reforçada com o Jameson Crowder dos Redskins, que vai chegar a jogar junto com o Robbie Anderson e com o Kelce Enuwa para ser as opções de ataque de passes para o Sam Darnold. né? Então, os Jets também fizeram um draft e trouxeram o Keenan Williams, que é um defensive tackle, que para muitos era considerado o melhor prospecto do draft, né? O melhor talento do draft. Eles selecionaram ele na terceira escolha, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória. E os Jets, com isso, deram uma melhorada no seu elenco. Precisa ver como o Adam Gase vai gerir esse elenco, né? E o seu playbook também. E eu coloquei aqui mais uma vez, um mock aqui da tabela dos Jets. Eu coloquei uma campanha 8-8. Claro que sempre também variando dentro da margem de erro possível. A gente pode ter um 6-10, um 7-9. Então, mas eu acho que com o Le'Veon Bell sendo uma boa arma terrestre, né, o Sam Darnold pode ficar mais confortável, vai ter também mais essa opção do Jameson Crowder. Então eu posso ver os Jets aí também brigando pela segunda posição da divisão. Claro que também não vejo ainda, também acho que tem outros candidatos mais fortes dentro da AFC para pegar uma vaga de wild card, mas nada é impossível também. Eu acho que os torcedores do Jets podem esperar pelo menos uma campanha positiva nesse ano, com base no histórico aí recente, né? Como a gente viu no 4-12 do ano passado, eu acho que esse ano deve dar uma impulsionada, deve dar uma melhorada. É claro que, sempre mais uma vez lembrando, isso aqui é só um palpite, não é regra, e a gente precisa esperar a temporada começar. Bom, e para fechar, sobrou os Patriots, né, que vem dominando aí a divisão aí nos últimos 10 anos, 10 títulos, né, o último time que não... O último ano que os Patriots não venceram a AFC Leste foi em 2008, se não me engano, foi o Miami Dolphins que venceu. De lá pra cá, só deu Patriots, né, no seu reinado aí. E os Patriots vêm pra esse ano com, mais uma vez, amplo favorito na divisão, né? A gente sabe que tivemos aí a aposentadoria do Rob Gronkowski, né, o tight end, né, e a chegada do Benjamin Watson ali, veteranaço, que pegou até uma suspensão de doping de 4 jogos para tentar substituir o Gronk, que a gente sabe que é insubstituível. Acho que a conexão que ele tinha com o Tom Brady, né, o seu porte físico era um diferencial, principalmente na red zone, né, mas eu acho que isso ainda não deve afetar o potencial dos Patriots dentro da divisão. Né. Agora, quanto aos alvos, né, de passes para o Tom Brady, a gente tem a chegada do Demario Thomas, que estava no Houston Texans, machucou, né? Acho que, se não me engano, foi o Aquiles, e está em recuperação, né? Precisamos ver como ele vai voltar. E os Patriots possuem um forte jogo terrestre, né? A gente sabe ali que a gente tem o Sonny Mitchell, a gente tem o James White, e ainda eles são uma válvula de escape para o Tom Brady, tanto nos passes curtos, também no jogo terrestre, né? Os Patriots não contrataram muitos jogadores na off-season, tiveram um draft aí que selecionaram bastante jogadores, né, seguindo aquela estratégia de fazer trade down, de dar uma escolha mais alta por duas ou três escolhas mais baixas, né, e o Bill Belichick sabe fazer isso muito bem, e selecionaram vários nomes, né. O destaque aqui é o Nikhil Harry, né, que é um wide receiver que vai ser mais uma opção para o Brady junto com o Julian Edelman ou o Philip Dorsett. E a gente também tem o... Nossa, como é que é o nome do cara? Deu branco. Ah, o Josh Gordon, lembrei. Também tem o Josh Gordon, né, que também ainda estava com aquela... Foi pego no antidoping, a gente não sabe quantos jogos ele vai pegar de suspensão. Então a gente também fica na dúvida de qual vai ser a utilização dele, né? Então, como eu falei, com o jogo terrestre forte, Sonny Mitchell, James White, né, e o Buckhead, tem algumas outras opções. Chegou também o Damian Harris, foi selecionado no draft. Então, com o Nikhil Harry, que é o wide receiver selecionado no draft, junto com o Julian Edelman. Então, e o Tom Brady, né, que eu nem falei do Tom Brady. O Tom Brady cada vez provando a todos aí que ainda está em boa forma. E toda vez que a gente fala que esse é o último ano, vai ganhar o Super Bowl, vai super bem. Então, é o diferencial da franquia. E aí a gente pode esperar, mais uma vez, com certeza, um título dos Patriots dentro da divisão, né? Como vocês podem ver aqui, eu coloquei no meu mock uma campanha 10-6. Lembrando que ano passado eles fizeram 11-5. Então a gente pode esperar aí também variando um pouco dentro dessa margem, né? Mas não vejo como os Patriots perderem essa divisão. Então, sendo campeões da divisão, mais uma vez os Patriots vão brigar pelo mando pela folga lá, né, na rodada de wild card, e talvez pelo mando de jogo lá no infalível Gillette Stadium dentro da conferência, né? Não tem como você pensar os Patriots fora desse cenário. Né? Mais uma vez, o Tom Brady é o diferencial. Bill Belichick também é um gênio atrás, fora do campo. Então, é mais uma temporada aí de título da AFC Leste para os Patriots. Não tem muito o que falar dos Patriots, porque, como a gente sabe, quando a gente fala que está ruim, eles vão lá e ganham o Super Bowl. Quando a gente fala que está em crise, Tom Brady vai lá e bate recordes. Então não tem muito o que a gente ficar falando aqui dos Patriots. Bom, galera, então finalizando aqui o segundo vídeo da série, né? Ainda temos mais 6 divisões aí pela frente. Espero que vocês estejam gostando. Eu não entro muito a fundo no vídeo para não ficar muito longo no conteúdo também. Esse conteúdo é gerado só apenas por mim, sozinho, como vocês sabem, assim como a página. E a ideia aqui é só dar um overview mais geral, um preview mais geral aí da que a gente pode esperar para a próxima temporada. Se você curtiu, dá uma curtida no vídeo aí, né? Deixe seu comentário. Se você está ouvindo o podcast, lembro sempre que esse podcast não é profissional, é só o vídeo extraído, é só o áudio, desculpa, extraído do vídeo. Não tenho microfone, não tenho nada assim extravagante como a gente pode ver aí em outros canais e outras páginas. Tá certo, galera? Sempre frisando que faço isso por prazer aqui de ter esse debate junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se ver no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a AFC Sul. Tá certo, galera? Valeu, aquele abraço, tamo junto!